Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. Hoje estamos a estrear um novo segmento Agile 101, onde vamos ter 3 episódios dedicados ao Agile e a toda esta filosofia. Como primeiro convidado temos Frederico Cipriano Batista, manager na Winning e professor. O Frederico está também a tirar um doutoramento centrado na transformação ágil em Portugal e quais é que serão as barreiras e os fatores de sucesso desta transformação. Fiquem por aí e vamos ver se conseguimos entender qual é que é a relação entre um grande vilão do mal, Darth Vader, e a gestão de projeto. Têm de ouvir até ao fim para saber. Frederico, tu achas que o Agile funciona para empresas complexas?
Sim, é assim. O Agile muitas vezes é visto como a silver bullet, digamos assim, de hoje em dia. Hoje em dia o Agile é uma buzzword do mercado, como deve estar também ciente, e serve para tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes as empresas tentam implementar o Agile sem saber muito bem o que é isto, o que é que são estes princípios, em que é que se rege, quais é que são as bases do Agile, se faz sentido ou não. E implementam o Agile como um fim e não como um meio para atingir algo. Eu acho que, mais do que respondendo diretamente se em empresas complexas se faz sentido o Agile ou não, há que perceber qual é que é o objetivo de cada empresa quando tenta implementar o Agile. Porque o Agile não é bom para todos os tipos de projetos. Eu digo isto muitas vezes. Há projetos que faz sentido trabalharmos com metodologias mais tradicionais e mais orientadas ao planeamento. E é um bocadinho este o exercício que cada organização deve fazer antes de decidir implementar ou de utilizar metodologia A ou B. E por que não utilizar uma metodologia híbrida também? Que o Hélio Costa, por exemplo, está a desenvolver uma metodologia própria e dele para gerir projetos. Ou seja, há que fazer aqui uma série de questões antes de decidir avançar se faz sentido o Agile ou não. Primeira questão, aquilo que estamos a desenvolver, ou o produto que pretendemos, o produto ou serviço que pretendemos desenvolver nos nossos projetos, é algo que já fizemos no passado? É algo que temos muita certeza ao nível dos requisitos, das necessidades, daquilo que queremos, que pretendemos? Se sim, então aí temos todas as condições para planear com rigor, planear com não só a curto prazo, mas também a longo prazo, ok? Depois a segunda questão também é, a equipa que vai desenvolver, que vai entregar o projeto, no fundo vai responder ao como, tem conhecimento, tem know-how para o fazer, ou é uma coisa totalmente disruptiva e inovadora? Ou seja, se respondendo estas duas perguntas, nós nunca fizemos isto, nem sabemos como é que queremos entregar, ou seja, não sabemos nem o quê, nem o como, então aí não faz sentido planearmos detalhadamente. Vamos planear o quê? Vamos bater contra uma parede, certamente. Vamos ter um...
É aquele gráfico de Gantt que vai estar sempre a alterar.
Exatamente. Completamente, Rui. Agora...
E as empresas têm a pessoa específica para mexer no Gantt.
Completamente, é isso. É um trabalho, para já, é um trabalho inglório. Não é? É um gestor de projeto que passa ali horas no project a desenvolver um Gantt que... Se calhar passado algumas horas, está desatualizado.
Exato.
Não é? E eu já trabalhei assim em alguns projetos da IT. E daí também foi por causa disso que começou a aparecer a necessidade de implementar projetos de forma diferente, não é? Faz sentido nós estarmos a desenvolver um Gantt com 500 linhas se passado umas horas ou se passado uns dias está desatualizado? Não faz sentido. Portanto, em ambientes... Não só em empresas, como foi orientada a tua pergunta, mas em ambientes de alta disrupção, de alta inovação, onde não sabemos em concreto o que é que vai ser, quais é que vão ser os próximos requisitos do cliente a longo prazo, faz mais sentido trabalharmos por iterações, por períodos curtos de entregas, os chamados sprints. Ou seja, entregar algo e validar com o cliente. Entregar, validar. Não nos preocuparmos em entregar um produto ótimo, mas ir entregando e garantindo que cada vez mais, à medida que vamos entregando incremento atrás de incremento, que estamos a ir ao encontro das necessidades do cliente. É mais importante isso do que ter um planeamento altamente detalhado em que, passado pouco tempo, está completamente desatualizado. Portanto, em realidades de alta complexidade ao nível de inovação e disrupção, sim, faz mais sentido utilizar o Agile. Porquê? Porque nós não temos condições para planearmos detalhadamente. E o planear detalhadamente, atenção, a longo prazo, com um nível de detalhe que tipicamente está associado às metodologias tradicionais, Waterfall. Agora, o Waterfall é uma metodologia válida como qualquer outra. Atenção, há projetos que faz sentido planearmos em Waterfall. Pergunta, achas que faz sentido entregar um projeto de uma ponte em modelo Agile?
Exato.
Não faz, não é?
Mau sinal é.
Mau sinal é. E também não está alinhada, digamos assim, com os princípios da agilidade, do Agile, que é o cliente poder entregar o produto à medida que vamos, poder utilizar o produto à medida que vamos entregar, não é? Portanto, daí o Agile fazer mais sentido em produtos orientados à tecnologia, porque é algo que o cliente pode, mesmo que seja num nível muito elementar, mas que pode começar a utilizar. Pode começar a utilizar um menu, pode começar a utilizar um botão. Se calhar não vai utilizar logo o software com 100% das funcionalidades.
A totalidade, mas consegue-se ir intrusando também.
Exatamente. E vai, à medida que vamos, que a equipa de projeto vai desenvolvendo funcionalidade atrás de funcionalidade, vamos garantindo que as funcionalidades que estamos a entregar são as mais prioritárias para o cliente. Portanto, é o cliente que deve dizer o que é mais crítico para mim no desenvolvimento deste produto.
Uma empresa com 500 colaboradores que trabalha há 20 anos no setor da tecnologia e de repente está-se a debruçar com uma transformação que o mundo está a ter e principalmente o mundo da tecnologia e quer começar a adotar uma gestão mais ágil dos projetos. Que barreiras é que são mais usuais conseguirmos encontrar?
Certo, olha, eu por acaso estou a desenvolver o estudo, como tu sabes, que é a minha tese de doutoramento, que é à volta de transformações Agile em Portugal, onde tivemos uma adesão considerável, cerca de 321 pessoas responderam ao inquérito, o que foi ótimo, grande parte deles Scrum Masters e Product Owners, ou seja, perfis que tipicamente estão associados. Eu estou a dizer isto só para te fazer um bocadinho de enquadramento, já respondi à tua pergunta.
Exatamente.
Muitos Agile Coaches responderam, Scrum Masters, Product Owners, e o objetivo do meu estudo é, ok, é ir ao encontro da tua pergunta, que é, quais é que são as principais barreiras numa transformação ágil e também, por outro lado, não identificar só as barreiras, mas identificar também os fatores de sucesso, aquilo que potencia, que facilita, digamos assim, a transformação, ok? E então, pegamos em 19 barreiras e 19 fatores de sucesso identificados em literatura científica, pronto, de renome, com algo conceituada, e as principais barreiras que identificámos. A primeira foi que, muitas vezes, a gestão, as equipas ou os líderes das equipas diziam, não, a partir de hoje vamos trabalhar com esta metodologia Agile, vamos fazer aqui as cerimónias, vamos fazer os sprints e depois eles próprios continuam a trabalhar na forma tradicional.
Mais tradicional.
Ok? E, portanto, isto é um comportamento humano. Quando nós não vemos, quando nós não sentimos que o exemplo vem de cima, a tendência é também não é descreditarmos um bocadinho aquilo que nos querem impor.
É exatamente. É para quê continuar se nem eles estão a cumprir?
Exatamente. E, portanto, essa é uma das barreiras, que é, muitas vezes, a equipa de gestão diz uma coisa que depois não vai ao encontro daquilo que está a praticar. Outra das barreiras também é que, muitas vezes, e esta é muito, muito vista e ocorre, e nós, a forma como nós avaliámos isto no questionário foi qual a frequência com que encontra esta barreira. É frequente, às vezes, nunca encontra esta barreira. Portanto, estas que estou a mencionar são aquelas que foram encontradas frequentemente numa transformação Agile. Outra das barreiras que foi muito mencionada no estudo também foi que as equipas, muitas das vezes, não estão preparadas, não têm o treino adequado para começarem a trabalhar com as metodologias ágeis. É, tentam impor as metodologias e as pessoas não estão preparadas. Levam um dia de formação enfiadas numa sala, digamos assim, passo a expressão, não são acompanhadas no terreno.
Como é que tu sentes que íamos conseguir mudar este ponto?
Eu acho que, Rui, mais do que ter um dia de formação em Agile, ou 2 dias, ou 24 horas, tem que haver um acompanhamento no terreno, no dia-a-dia, chamado coaching, não é? Porque estas transformações é algo muito difícil. Imagina-te na pele de alguém que já trabalha da mesma forma há 20 anos, que está no setor do IT a trabalhar com metodologias Waterfall há 20 anos, por exemplo, na banca, que é um setor muito conservador e tradicional, e que tu chegas lá, enquanto Agile Coaching, e dizes, malta, vão ter uma formação de Agile amanhã, e daqui a 10 dias toda a gente tem que estar a trabalhar daquela forma. Pronto, adeus, tchau, espero que corra bem. Como é que te vais sentir?
Muitas vezes nem és da empresa e tu chega.
Sim, normalmente. Corre mal, não é? Muito dificilmente as pessoas vão adaptar-se a esta mudança, pelo menos de uma forma motivada, de uma forma proativa, ou que queiram realmente abraçar a mudança. Vai ser algo que vai ser imposto, e quando uma coisa nos é imposta, normalmente não gostamos muito.
É provável que dê mau resultado muito rapidamente.
Exatamente, é provável que as pessoas não aderam. E, portanto, aquilo que deve-se fazer é, primeiro, comunicar muito. E este, estou já aqui a saltar um bocadinho para os fatores de sucesso, mas vamos iterando entre os dois. Um dos fatores de sucesso é mesmo este, é comunicar e envolver muito as pessoas nesta transição. Explicar os objetivos desta transformação. Porquê é que vamos realizar esta transformação? Quais é que são os benefícios que estão associados a esta transformação? Como é que eu, enquanto developer, enquanto gestor de projeto, enquanto Scrum Master, enquanto membro de uma equipa de projeto, vou beneficiar?
O que é que se beneficia, exatamente?
O que é que os meus clientes vão beneficiar com isto? Porque sem percebermos o porquê, não é? Sem percebermos o why, sem fazermos aqui esta pergunta, como é que nós vamos depois implementar? Como é que vamos fazer o como se não percebemos a razão que está por detrás, não é?
Muita gente fala daquela parte dos de 5 whys, não é? Até sim. Chegarmos ao certo.
Sim, sim. Completamente ruim. É percebermos o que é que está por detrás desta transformação. E normalmente estas transformações não é algo que acontece num dia ou em 2 dias de formação, como estava a dizer. É algo que demora 6 meses, 1 ano. É algo que é step by step, que é gradual, que idealmente, e é um dos pontos também, um dos fatores de sucesso que foi muito destacado, idealmente realizar alguns pilotos com algumas equipas, e que tipicamente devem ser equipas que consigam promover a nova metodologia, a nova forma de trabalhar, pessoas que tipicamente já estão identificadas como enablers da mudança.
Micro-influenciadores dentro da empresa.
Bom termo, exatamente. É mesmo isso. São os chamados os champions, digamos assim, nos projetos também, muitas vezes designados dessa forma. Explicar também, por outro lado, em que é que se baseiam os valores do Agile. Porque, lá está, pôr as pessoas a fazer uma sprint retrospective, uma sprint review, a fazer um sprint de 4 semanas, sem perceberem o porquê, lá está, mais uma vez, o porquê, os valores que estão associados ao Agile, o foco nas pessoas, entregando o produto.
A maior transparência também.
Transparência, exatamente. E, portanto, estes valores é que são o mais importante, são no fundo, são as fundações, foundation, para depois conseguirmos implementar as práticas, que são o Scrum, que são o Extreme Programming, ok? Isto sim são as pedras basilares. Mas também pegando em mais barreiras, já que fizeste essa pergunta, muitas vezes acabamos por reverter para a forma antiga de trabalhar. Ainda as coisas não estão implementadas, enraizadas, e as pessoas acabam por desmotivar, desistir e desistir a curto prazo e revertem novamente para a forma antiga. Essa é outra das barreiras. E uma das formas de evitar esta barreira, mais uma vez, comunicar, envolver todas as pessoas de uma forma intensiva, de uma forma ativa, educar também outro dos fatores de sucesso, educar as equipas de gestão para os valores do Agile, o que é que isto consiste, e também depois ir às equipas e permitir que elas se auto-organizem. Este é um dos valores que está associado, um dos princípios que está associado ao Agile, que é a auto-organização da equipa. Portanto, não há aqui a figura do gestor de projeto no Agile, não é? E como tal, a auto-organização das equipas, que no fundo é garantir que as equipas têm o poder de decidir como é que vão entregar, como é que vão organizar o trabalho. No fundo é dar autonomia, um pouco de autonomia às equipas, para definir o como. Permitirmos a auto-organização vai criar mais compromisso, vai criar mais buy-in e mais motivação para o uso contínuo destas novas práticas. No fundo, vai criar o chamado ownership.
É o motor, as pessoas vão se sentir na engrenagem correta, não é?
Exatamente.
O relógio vai andar assim.
Completamente. Nós trabalhamos muito melhor quando somos nós a definir o caminho, não é? Do que se for uma coisa imposta.
Sentes que esta reversão, ou seja, este regresso à forma tradicional, sem sequer percebermos até que ponto é que a filosofia mais ágil nos poderia ajudar, se deve também a uma grande falta de interpretação de como usar os métodos ágeis?
Eu acho que sim, completamente. Eu acho que, mais uma vez, voltando àquilo que eu disse no início, muitas vezes as organizações começam esta transformação sem perceberem o porquê ou como é que o Agile pode beneficiar a minha organização. Porquê é que vamos mudar de forma de trabalhar? Temos algum objetivo em concreto? O que é que procuramos? Quais é que são os objetivos desta transformação? O que é que não estava a correr bem? Não é? Estávamos a falhar no planeamento? Uhum. Estávamos a definir a longo prazo e não fazia sentido? O cliente, não estávamos a envolver o cliente da forma como devíamos? O que é que estava aqui a falhar para alterarmos para uma nova forma de trabalhar? No fundo, são estas as questões que nós devemos colocar no início. E sim, muitas vezes, a reversão das novas formas da forma de trabalhar para uma forma antiga deve ser isso, porque as pessoas não estão envolvidas, as pessoas não percebem, não é? Não percebem o porquê, depois não percebem, aliás, não veem benefícios no Agile, ou no Scrum, ou no Extreme Programming, e acaba por falhar. E muitas vezes...
Consideras que o Agile obriga a que a pessoa esteja muito mais envolvida, acredito muito mais no que defende e no que trabalha do que uma filosofia mais tradicional? Ou seja, para ter sucesso é preciso maior comprometimento do que uma parte mais tradicional?
Não, eu acho que o compromisso deve existir em ambas as metodologias. Eu acho que isso aí é mais um traço da pessoa, diria eu. Ou seja, porque o compromisso, eu entendo compromisso como um traço do profissionalismo, vá, da pessoa. Acho que o compromisso tem que existir sempre. Agora, tipicamente, nas metodologias Agile, existe maior foco em que o cliente esteja no centro das decisões. Nesse ponto de vista, aí sim, existe mais interação entre cliente e equipa de projeto, mas não devemos confundir as coisas. Não devemos confundir o que é um mau profissional, ou o que é que pode ser um mau profissional do Waterfall ou da Agile, com aquilo que a metodologia supostamente vende, vá, ou promove. Porquê? Porque quando me dizem assim, isto o Waterfall não presta porque não temos o cliente a falar com a equipa todos os dias. Quer dizer, se estivermos a trabalhar com uma metodologia Waterfall, mas não envolvemos o cliente, alguma coisa aí está mal também, não é? Se calhar não iteramos com ele da mesma forma e utilizando as mesmas cerimónias, como costumamos dizer no Agile.
Sim, sim.
Não utilizando as mesmas formas de trabalhar, as mesmas ferramentas.
Mas a essência tem de continuar, não é?
Exatamente. Obviamente que temos que falar com o cliente, que temos que perguntar, temos que validar, temos que questionar, temos que envolver.
Manter a par, claro, claro.
Agora, depois existem aqui um conjunto de técnicas que nos fazem ir mais por um caminho ou outro. Eu costumo também utilizar muito esta analogia nas sessões de formação que dou, que é: as metodologias são apenas ou as técnicas das metodologias são apenas ferramentas. Imaginemos que temos uma caixa de ferramentas em que temos lá a metodologia Agile, a metodologia Waterfall, a híbrida, por exemplo. No fundo, o que temos aqui são peças, o Daily Scrum, o Backlog, a WBS, da mais clássica, o Charter, a metodologia mais clássica. Nós temos aqui um conjunto de peças, não é? Que chamamos de metodologias. Agora, devemos olhar para o nosso projeto e ver de que forma é que estas peças fazem mais sentido, ou quais é que são as peças que fazem mais sentido para o nosso projeto. É o chamado o tailoring, não é? Fazer ali o fato à medida do nosso projeto. E não implementarmos, não sermos fundamentalistas de uma metodologia ou de outra só porque sim, só porque é fancy, só porque está na moda ser ágil, só porque alguém nos impôs essa metodologia. Há que ter essa consciência. Até porque...
Perceção.
Sem dúvida. Até porque a metodologia é apenas uma das variáveis que devemos ter em conta na gestão de um projeto. Como já deves ter passado também pelo mesmo, Rui, que é, ao final do dia, aquilo que conta, na minha opinião, mais do que metodologia, são as pessoas. E, portanto, as pessoas, é mais difícil ter aqui uma framework para as pessoas, não é? Normalmente temos técnicas, temos ferramentas. Agora, as pessoas, temos de ter aqui uma forte componente de soft skills, que tipicamente...
Eu, por acaso, vou aqui partilhar uma pequena história também. Eu, no meu workshop de Scrum, eu costumo dar uma parte de exercício onde temos de desenvolver... O objetivo acaba por ser desenvolver um pássaro em Lego. Isto, quando é presencial. Conseguirmos, temos ali o pequeno backlog e o objetivo é que se consiga um pássaro com asas funcionais e tudo mais. As especificações são as mesmas para qualquer equipa, mas o que nós temos de resultado final é sempre diferente. Porque quem faz o projeto, quem está por trás do que seja e da interpretação das especificações e do que seja, são as pessoas daquela equipa. E é muito por aqui, é a liderança, quer que seja, vai alterar tudo consoante a pessoa que nós temos também.
Tal e qual. Sem dúvida. Estou completamente alinhado com isso. Depois há algumas facções na gestão de projetos, algumas pessoas que são mais que... Por causa desta discussão eu gosto de ter, porque existem aqui duas formas de pensar, digamos assim. Eu acho que nenhuma delas é certa, são pontos de vista. Nenhuma é mais válida que a outra, que é há a facção que diz que... Não, eu para ser um bom gestor de projetos, o que tenho que... O meu foco deve ser as pessoas. O que interessa ao final do dia é eu conseguir ter a capacidade de criar empatia com as pessoas, de fazer levar água ao moinho do projeto, de conseguir comunicar eficientemente, etc. E há outra facção que diz, não, eu para ser um bom gestor de projeto, ou um bom Scrum Master, se quiseres, ou um bom Product Owner, pá, aquilo que tenho que ser é extremamente competente a nível técnico. Tenho que ter aqui um background técnico, tenho de ter crescido e de baixo, digamos assim, de baixo para cima, porque senão não consigo bater bolas com ele.
Não consigo compreender.
Sim. E portanto, é interessante porque existem... Já tive aqui alguns debates com pessoas que defendem estas duas coisas. Aliás, cada pessoa defende uma coisa diferente. Porque é verdade, normalmente nós nunca somos ali 50-50, ou somos mais orientados às pessoas ou somos mais orientados à técnica, ou viemos desse percurso, desse background. Mas é interessante, é só para partilhar aqui contigo que existem essas duas facções, digamos assim. Do meu ponto de vista, e partilhando também a minha visão, é que sim, eu acho que ao final do dia o que conta são as pessoas, mais do que a metodologia. O que conta é a capacidade de criar confiança entre a equipa de projeto. Eu, por acaso, estou a trabalhar agora numa forma mais ágil no mega projeto que eu tenho, que estou a desenvolver uma ferramenta de gestão de projetos para um cliente interno. E aquilo que eu noto, mais do que a metodologia ágil, é que existe aqui uma grande confiança, sente-se mesmo a confiança entre as pessoas, mais do que formalizar as coisas e garantir que realmente temos que entregar no dia tal. Não, vê-se que a confiança entre os elementos da equipa é muito forte, que existe uma grande componente de comunicação também que damos, que focamos para garantirmos que estamos sempre alinhados em todos os temas. Os problemas, quando existem, trazemos-los logo para cima da mesa, que é ótimo, é bom. Gestão de risco, quer seja de uma metodologia mais tradicional ou mais clássica, mais ágil, aliás, é crítica para qualquer projeto. Discutir sempre esses problemas. Olha, e tiveste aí um grande expert num podcast teu, que é o Hélio Costa, no risco, que ele gosta muito. E, de facto, é um dos temas fundamentais, trazer todos os riscos para cima da mesa. Portanto, em jeito de resumo, eu diria que as pessoas fazem a diferença ao final do dia, mais do que a metodologia A ou B.
Onde consideras que se deve começar esta nossa transformação? Qual seria o ponto de partida de uma transformação ágil com sucesso?
Boa pergunta. Olha, eu acho que, lá está, a primeira questão que, exemplo, que a organização ou o departamento deve fazer, quando diz vamos transformar a nossa forma de trabalhar, eu parto da premissa que detectaram um problema, não é? Ou porque estamos a entregar os produtos tudo ao lado e não estamos, chegamos ao final do projeto e o cliente está insatisfeito, não é? Pode acontecer. Porquê? Vamos fazer aqui a desconstrução do problema e vemos que os requisitos que se iniciaram depois chegam ao final do projeto e estão completamente obsoletos, ou porque a equipa percebeu tudo ao contrário, ou porque o cliente não esteve presente. Portanto, primeiro há que analisar esse reason why. E depois é indo step by step, garantir que realizamos um piloto, garantir que testamos esta nova forma de trabalhar, garantir que capacitamos as equipas que vão estar envolvidas numa primeira fase neste piloto, garantir também que a equipa responsável por esta transformação, mais top management também, alguém do top management, ou um change manager, mas estando um gestor de mudança, o líder do departamento, alguém que seja um enabler da mudança, digamos assim, garantir que essa pessoa também, ou essas pessoas, percebem os valores que estão associados ao Agile. Mais do que a técnica A, B ou C, é importante que as pessoas percebam os valores. Estes valores de orientação às pessoas, das entregas incrementais, ter o cliente sempre envolvido em todas as fases do projeto, em todas as decisões, crítico. E depois acompanhar as equipas no terreno. Tem que ser algo on the job, mais uma vez. Ser chapa 5, ser algo imposto, não vai resultar. É necessário também dar autonomia às equipas, também dar ali alguma oportunidade das pessoas, das equipas, serem elas próprias a perceber o que é que funciona melhor, não é?
Deixarem-se descobrir, porque são elas que vão continuar, não é?
Tal e qual, isso mesmo. Perceber, dar oportunidade às equipas. Naturalmente tem que haver aqui uma linha condutora, tem que existir um fio condutor, mas dar a oportunidade também das equipas perceberem, olha, isto faz mais sentido para nós, isto não faz, vamos testar esta técnica na próxima iteração, no próximo sprint, e ir step by step, não ser algo, o chamado Big Bang, não é? Não, a partir de agora, segunda-feira, quando regressarem ao escritório...
Mudou tudo, as salas já não são assim, você...
Não pode ser. Tem que ser algo, como a própria metodologia Agile advoga, tem que ser algo incremental, faseado.
E adaptativo.
Comunicação. Apostar muito na comunicação para as equipas. Dar autonomia às equipas. Perceber os valores que estão associados ao Agile. Eu diria que são estes, sim, os principais pontos a destacar. Naturalmente que depois... Cada organização vai sofrer, vai ter desafios específicos daquela realidade, daquele setor, mas se tiver em conta estes fatores ou estas variáveis, garanto que já vai ser muito, ou melhor, que vai aumentar a taxa de sucesso desta transformação.
Federico, e em jeito de última pergunta?
Já, a última.
Porquê Darth Vader e gestão de projeto?
Olha, porque foi apenas uma forma gira, uma forma engraçada de tornar o tema menos boring, digamos assim, bem chato. E quando tive o convite do Agile Connect para abordar este tema, pensei, como é que eu vou falar de uma tese de doutoramento, que as pessoas às vezes fogem logo disso, não é? Que é muito científico e muito analítico, blá blá blá. Como é que eu vou introduzir este tema de uma forma engraçada? E tipicamente, eu por acaso não te fiz esta pergunta, mas gostas do Star Wars?
Ainda bem que não tinhas feito, podemos continuar assim.
Ah, é? Não gostas?
Ainda não vi. É o plano de Natal. É o meu plano de Natal.
É bem, então olha, ver. Existem aí uns cronogramas interessantes que sugerem como é que deves ver.
Não é pela ordem, não é? De 3, 4, 5, depois volta atrás.
Exato. Há quem diga que deve ser visto pela ordem. A verdade é que a forma como eles surgiram não é pela ordem correta. Foi o 4, 5, 6, depois 1, 2, 3, depois foi o 7, 8, 9 mais recentemente. O 7, 8, 9 não, teve outros títulos. Mas sim, mas continuando, e eu sei que o Star Wars é um tema que muita malta ligada ao IT gosta, dos filmes, existem muitos fãs nesta área, e pronto, eu procurei aqui algumas frases do Darth Vader que representassem, que fizesse analogia com as barreiras, e pronto, foi uma forma engraçada de introduzir aqui o tema, mas de uma forma mais fã.
Boa, boa. Tens alguma para nós?
Tenho, posso partilhar aqui alguma. Assim, eu devo dizer também que não são só as barreiras que devem ser o foco da transformação. Atenção que também temos aqui o lado bom da força, digamos assim. Também poderia ter aqui algumas frases do Yoda ou do Luke Skywalker, por acaso não, para a talk que eu fiz não as preparei, mas sim, posso procurar aqui alguma do Darth Vader. Deixa-me ver se conseguimos ver aqui alguma. Uma das que nós vimos quando identificámos aqui as barreiras foi a falta, lá está, que falámos aqui hoje também, muitas vezes as equipas não têm a formação adequada, não são capacitadas de uma forma correta. E, portanto, temos aqui uma frase do Darth Vader que fala um bocadinho de formação, que eu vou passar agora, vou tentar passar para ver se ouvimos. Don't make me destroy you. You do not yet realize your importance. You have only begun to discover your power. Join me, and I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you! If you only knew the power of the dark side, Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No. I am your father.
Isto até para mim é uma frase muito conhecida.
Pois, esta frase é mais conhecida, diria eu, do Star Wars. I'm your father. E este diálogo, basicamente, do Darth Vader era o Darth Vader a aliciar o filho, que soube ali naquele momento que era o filho dele, que vem para o lado negro da força, que eu acabo por completar a tua formação, o teu treino. E pronto, olha, foi uma analogia engraçada de dizer que muitas vezes não existe isto, não existe esta formação, embora aqui neste caso seja uma formação, digamos assim, envenenada, porque era o Darth Vader a aliciar o Luke para o lado negro da força. Mas pronto, foi uma forma gira de representar aqui esta barreira.
Muito obrigado, Frederico, por esta meia horinha.
Olha, obrigado eu, Rui. Devo dizer-te que este projeto é muito interessante.
Eu disse-vos que vocês não se iriam arrepender. Grande analogia e muito obrigado ao Frederico por um episódio tão especial. Convém realçar o poder da comunicação e do coaching para uma transformação ágil com sucesso. A comunicação é um dos fatores mais importantes que um gestor de projeto tem, mas ele assume uma parte ainda mais fulcral num projeto de uma forma mais adaptativa. Ao mesmo tempo, o coaching, uma vez que nós não conseguimos ter toda a gente a saber tudo desde sempre, nem nós vamos saber, mas temos de ir acompanhando as dificuldades da nossa equipa passo a passo no terreno, para conseguirmos assim ter a certeza que estamos pelo menos mais perto do nosso objetivo. No próximo episódio, vamos falar com Ana Cláudia Santos, onde vamos falar um pouco sobre Design Thinking e, ao mesmo tempo, como é que será isto da evolução do mundo ágil. Fiquem por aí. Muito obrigado e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito.